Bom, então tá bom, vou começar a responder. Muito obrigado, senadora. São várias questões, vou começar pela última, que a senadora presidente em exercício da comissão colocou. Desde a nossa posse, recebemos os dirigentes da FASUBRA, do ANDES e do PROIFES, e no caso do ANDES foram recebidos pelo ministro em exercício, Luiz Cláudio Costa, porque eu estava na Coreia, nessa agenda que acontece uma vez cada 15 anos e que é fundamental. Em todas as ocasiões, nós recebemos, dialogamos, depois já foi dito, de início, que havia data marcada de greve, quer dizer, antes esgotados os procedimentos de negociação, já estava anunciada e prevista uma greve. Mesmo assim, manifestamos inúmeras vezes, inclusive depois de deflagrada a greve, que atualmente afeta 56 universidades no plano de servidores e 19 no dos docentes, das 64 universidades federais, nós deixamos claro que receberíamos quando desejassem. Não foi agendada, não foi solicitada reunião de negociação. Então, fico muito contente, senador, que a intenção dos movimentos seja agendar essa negociação. Teremos o maior prazer e satisfação responder, porque entendemos que se trata de parceiros na causa pela educação. Então, isso é muito importante. Devo acrescentar que, na educação, ainda que a discussão hoje tenha sido, por vezes, dura, as questões tenham sido duras, na educação nós temos uma convergência grande de metas, de finalidades. Nós temos dois pontos positivos na educação hoje. Um primeiro ponto, eu reitero uma questão que eu levantei anteriormente, até porque o senador Hélio José esteve nessa pauta importante com a presidenta da República, que é o fato de que temos uma descrição dos fatos que é razoavelmente consensual. No caso da educação, sabemos razoavelmente bem onde estão os problemas de aprendizado, os problemas de dificuldade no ensino, na formação, tudo isso é muito bom. Quisera eu ter tido uma formação melhor, senadora Marta, caso eu tivesse aprendido com Vossa Excelência em 2000, quando me convidou para fazer parte da sua equipe. Teria provavelmente mais conhecimento disso tudo. Mas, de qualquer forma, o que eu acho que o Brasil conseguiu construir esses anos, esses 20 anos, foi um conjunto de referenciais que permite que nós saibamos, tenhamos convergência quanto ao termômetro, podemos ter divergência quanto às prescrições a fazer, mas sabemos muito onde estão os problemas. E os problemas são de várias naturezas. Talvez o problema mais grave hoje seja o da qualidade do ensino. Como nós garantimos uma melhora na qualidade do ensino de ponta a ponta? Esse é o grande problema. Agora, em várias críticas que eu vi a políticas do governo, especialmente de um ano para cá, o ponto constante para o qual eu desejaria chamar a atenção de todos os presentes é que essas críticas são fruto justamente do fato de que o Brasil, 12 anos atrás, rompeu as represas que alagavam, que impediam a afirmação de reivindicações básicas, elementares, que dizem respeito à dignidade do ser humano. Desde que começamos a ter uma política consistente de inclusão social, aumentou o número de demandas e as ações de governo no MEC, como em outros ministérios, mas focarei no Ministério da Educação, foram focadas no conjunto de ações que podem, então, prosperar nessa direção. Então, expandir o ensino universitário, ao mesmo tempo que este ensino vem junto com bolsa de permanência, com política de cotas, com garantia de acesso dos historicamente discriminados, e com apoio para que eles permaneçam no ensino, isto é algo que marcou, desde o começo, a política do governo, dos últimos governos, e que é um diferencial. Por exemplo, eu tenho extraordinário orgulho da minha universidade, mas a Universidade de São Paulo, quando fez a expansão, não teve a mesma atenção à permanência, ao acesso diferenciado. Ainda hoje é uma universidade que tem uma certa relutância quanto a certo tipo de cotas, então, vejo um tipo de atuação que abriu demandas. E isso acontece, é constatado pelos historiadores desde a Revolução Francesa, que quando se começa um processo de democratização intenso, esse processo faz que muitas reivindicações que antes estavam caladas, que as pessoas não colocavam porque elas simplesmente não tinham o direito de sonhar, não tinham o direito de ter direitos, como diz um grande pensador, Norberto Bobbio, quando não havia isto, essas pessoas ficavam caladas e não davam nenhum passo. Hoje, tudo isso foi trazido à tona. Estamos, então, evidentemente, num momento difícil em que várias dessas iniciativas estão sendo reescalonadas. Nós, então, nesse sentido, diante de todo o clamor que eu vi das mais vastas, várias ordens, em termos de mais recursos do MEC para tal ou qual ação, desde para completar o salário dos professores do piso, reivindicações salariais, projetos, mais vagas de Pronatec, de FIES, tudo isso, o que eu posso dizer é, no momento isso está difícil, mas o próprio fato dessas reivindicações existirem e crescerem mostra o mérito das ações encetadas desde 13 anos atrás. Então, isso está numa continuidade. Neste momento, temos que rever muitas coisas. Vou tomar alguns exemplos, porque foram, nesse terceiro bloco, foram 8 senadores e senadoras que falaram, então não posso responder a todas as questões. Por exemplo, a questão das creches, senadora Ângela. Questão das creches e da formação dos professores, como também a senadora Mata levantou. Como se Vossa Excelência tivesse levantado a questão e a senadora Mata tivesse dado uma resposta. Então, nós temos que formar professores para creches. Esse curso de 2 anos que a USP ministrou pode ser, em muitos casos, uma solução. Em Roraima, evidentemente, a questão é diferente, porque existe o problema das distâncias. Em que medida a formação à distância é efetiva ou não para a formação de quem vai trabalhar na creche? Isso é uma questão importante. Mas veja, o direito a ter creche, isso é extremamente decisivo. Não é algo que possamos pensar em todos os casos. O secretário Binho Marques, que foi governador do Acre, observou que muitas vezes, justamente na Amazônia, embora pensando numa região, num estado bastante distante, quilometricamente falando, do nosso hemisfério norte, que está em Roraima e no Amapá, e nos quais eu me orgulho, como diretor da CAPES, ter participado da instalação dos primeiros programas de pós-graduação estricto senso em ambos os estados, na nossa Amazônia, a questão da creche nem sempre tem o mesmo sentido do que em estados muito mais urbanizados. Quer dizer, indicadores no Acre que indicavam poucas crianças na creche, às vezes descuidavam do fato de que a forma de educação pode ser diferente, dependendo da região, dependendo, inclusive, da relação com a natureza. Mas este ponto que Vossa Excelência levantou da formação das creches é muito importante. Da mesma forma, penso que a questão, devo fazer um esclarecimento ao senador Randolph, embora pareça que ele já tenha saído, a denúncia do Luiz Nassif sobre abuso no FIES, da instituição Uniesp, essa denúncia está sendo apurada por uma comissão conjunta do MEC e do Ministério da Justiça e já levou à suspensão dessa instituição do quadro do FIES. Na mesma direção, senadora Marta, a questão do FIES nós não estamos fazendo um corte por causa de falhas, deficiências, etc. Nós estamos com menos recursos. Esse é um fato, é a realidade. Como a senhora mesma observou, o orçamento, a atividade econômica reduziu-se. Isso reduz o orçamento. E, em função disso, o que podemos fazer? Administrar essa situação que não é de nossa escolha com o máximo critério possível. Então, os cuidados de priorizar as áreas de desenvolvimento prioritárias para o país, as regiões geográficas prioritárias para o Brasil e os cursos nota 4 e 5 formam um conjunto que procura fazer que esse dinheiro seja o mais bem aplicado possível e que para os alunos que necessitam mais da inclusão seja oferecido melhor. Então, quando nós, este ano, conseguimos fornecer 50 mil vagas de curso 5, em vez de 20 mil, que seria o percentual histórico, em curso 5, nós garantimos que 30 mil alunos que acorreram ao FIES pudessem ter cursos melhores do que teriam sem esses critérios. É esse conjunto de critérios que estamos querendo, e esses critérios, de qualquer forma, se eles estão sendo implantados num ano mais difícil economicamente, eles teriam que ser implantados, de alguma forma, porque se trata do melhor uso possível dos recursos públicos. A questão, eu agradeço muito a todos, como a senadora Lídice da Mata, que defenderam que haja mais verbas para a educação. Penso que realmente só podemos ficar contentes com essa convergência de representantes eleitos pelo povo brasileiro das mais diferentes posições, como o senador Wilder, senador Wilder também enfatizou esse ponto. Muito bom, queria esclarecer, somente responder, na verdade, a senadora Lídice da Mata, que nós não temos o condão de prorrogar o prazo, uma vez que o prazo está em lei para os planos municipais e estaduais de educação. Nós temos um mapa que nos indica que, embora, por enquanto, apenas 3 estados, dados sexta-feira, não sei se mudou de lá para cá, tenham sancionado seus planos estaduais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Maranhão, nós temos 20 que já estão, que devem cumprir o prazo, temos 7 que têm o documento básico, vão atrasar. Dos municípios, nós temos 63% avançados, temos 24% com documento de base pronto e 16% em atraso. Não cabe ao MEC prorrogar o prazo, que está em lei. Porém, não pretende o MEC tomar nenhuma medida contra esses municípios e estados, pela simples razão de que o que importa nisso tudo é a discussão, senadora. Importa, então, que esses programas sejam mais bem construídos que for possível, de modo que eles emanem efetivamente de uma discussão na sociedade sobre todas essas questões. O senador Caiado também fez críticas severas, que nós consideramos respeitáveis. Eu desejava esclarecer um ponto, ou dois, principalmente, que o MEC, sim, foi a Palácio para discutir os cortes no orçamento do MEC. É muito difícil isso. Não é uma experiência que eu deseje para as pessoas em geral, sobretudo quando se está entrando num cargo. Mas, de qualquer forma, o que isso permite? Que o corte tenha mais critérios do que se fosse feito linearmente, tanto que expusemos a prioridade de manter o que coloca em funcionamento o ensino superior e a educação básica. Nessa questão toda, nós fomos capazes, senador, de ter mais de 1 milhão de vagas de Pronatec para este ano. Anunciaremos o número exato e, sobre os cursos de Pronatec mais curtos, mais breves, que foram criticados porque não fariam efetivamente uma formação, eu gostaria de me socorrer do que disse o senador Hélio José, dizendo que a filha dele, que fez um curso de formação mais curto, mas um curso em culinária, o senador parece estar muito satisfeito com a formação da filha. Então, temos diferentes níveis de formação, um curso de 160 horas, pode sim, se for um curso de qualidade, representar uma diferença, embora, obviamente, seja nosso interesse expandir ao máximo. Ao senador Hélio José, também queria dizer que a ideia da energia sustentável, não agressiva, limpa, diz muito ao nosso coração. A primeira medida que eu adotei foi uma portaria demandando uma redução de gastos, especialmente em eletricidade, ar-condicionado, impressão de papéis. E queria também tranquilizar quanto aos alunos que já estão no FIES. Reiteradas vezes, temos insistido que todos os contratos existentes serão renovados, tanto que questões burocráticas, questões, às vezes, de tramitação por causa da origem da própria instituição de ensino superior em que eles estudam e que retardaram a tramitação dos pedidos, tudo vai ser honrado. Ninguém que estava no sistema vai ficar fora. É uma decisão do MEC desde o começo, reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou uma ação em que um partido pedia que fossem abertas novas vagas, e o Supremo nos deu razão, porque já não tínhamos recurso orçamentário. Quero reiterar que, diferentemente de um pequeno detalhe que saiu equivocado nos jornais de hoje, que o Ministério tinha dito que não havia mais verba e agora reabre. Não é isso, nós não reabrimos, nós abrimos uma nova chamada, é diferente. Todos os anos tem havido FIES no primeiro e no segundo semestre. O primeiro semestre esgotou os recursos orçamentários previstos. Não garantimos, não prometemos que haveria uma chamada no segundo semestre, porque não sabíamos que teríamos recursos. Negociamos, discutimos e, devidamente autorizados pela Casa Civil, o MEC, devidamente autorizado, autorizado, o MEC anunciou, então, a abertura, o número de vagas será anunciado nos próximos dias, mas não é, então, uma reabertura, não é uma volta atrás da decisão anterior, porque se trata de outros recursos para uma outra chamada, não se trata mais do FIES para o primeiro semestre, mas do FIES para o segundo. E sabemos que atendemos uma reivindicação dos estudantes. A Karina, presidente da Uni, acho que não estava quando fiz minha fala original e a cumprimentei, então, in absência, à distância, pela eleição. Agora faço questão de cumprimentá-la na presença, dizer que contamos também com a Uni como uma grande parceira na luta, uma entidade que tem uma forte história constante, uma entidade que sempre defendeu os estudantes e defendeu fortemente a democracia no período mais duro de nossa história recente, foi a ditadura de 64 a 85. Senadora Marta também...
Senhor ministro, só como sugestão, sim, senhor ministro, se é que posso fazer, o ministro Levy acaba de dar conhecimento agora na UOL que não vai faltar dinheiro para as privatizações de portos, aeroportos e também das rodovias. Como tal, poderia pelo menos fazer uma parcela desse dinheiro.
Poderia ir para a educação, para o FIES, está argumentando isso com o professor Dona Marta aqui.
Acabo de ler a notícia que ele está dizendo que não vai ter problema financeiro para bancar as privatizações. Como tal, acho nada mais justo do que esses 178 mil jovens que estão nessa situação.
Eu agradeço ao senador Caiado e faltava uma resposta, Vossa Excelência. No ano 2014, de fato, foi canalizado mais dinheiro ao FIES do que no PELOAS 2015, no projeto de lei orçamentária. Contudo, comparando os dois PELOAS, não é exatamente isso. O que houve no ano passado é que depois foram liberados créditos adicionais. Então, não é que um PELOAS tenha sido menos audacioso que o outro. Comparando os dois projetos de lei, é isto. De resto, suas críticas foram todas escutadas, são respeitadas. E a senadora Marta, o senador Eduardo Amorim, levantou a questão das suas questões, o que o MEC fará para valorizar o professor e se o ensino integral até 2024 em todas as escolas será feito, será um sonho ou uma enganação. Senador, penso que talvez devamos insistir que o PNE não é um projeto do governo federal que impõe obrigações para o governo federal estritamente, é um projeto da nação, é uma lei, é um plano nacional que impõe obrigações para todos. Em alguns momentos pareceu que a demanda é que o governo da União financie toda a educação, resolva toda a educação brasileira. Isso não está na Constituição. Isso não está na tradição brasileira. Então, nós temos que chamar os compromissos todos os atores da educação, todos os atores dos governos e também os atores privados, os atores do terceiro setor, todos os outros atores. O sonho é de todos nós. A incumbência de transformar esse sonho em realidade também é de todos nós. Eu penso que já estamos...
Desculpe, presidente. Não, senador Eduardo Amorim.
Que eu fiz duas perguntas, uma ele respondeu, de fato, o sonho de todos nós, mas quem comanda aqui, está olhando de frente, é o Executivo, é o Ministério da Educação. E a segunda pergunta é sobre essa coisa do piso. Vai ficar assim mesmo? Os municípios reclamam que não tem como pagar. Os estados também, como no meu estado, o governador disse que é uma brincadeira lá. Então, o Ministério não vai fazer nada, não vai buscar o diálogo. Qual é o encaminhamento para isso?
Senador, eu volto à posição do MEC. Nós estamos constituindo uma comissão para acompanhamento de piso nacional. O piso nacional tem muitos problemas, porque, por exemplo, estados que começam com um piso baixo e depois abrem uma promoção muito alta. Esses estados estão com dificuldade, dado que eles permitem... que a carreira, o concurso, a entrada na carreira não é convidativa. A continuidade na carreira se torna convidativa depois de um certo tempo. Essa é uma opção. Os estados que assim decidiram no passado estão com dificuldade de cumprir o piso. Há outros em que o piso está mais próximo do teto. A pessoa tem mais... quer dizer, para usar os termos que foram utilizados várias vezes pelo senador Anastasia, é mais atrativa a carreira, uma vez que o piso é maior. Tudo isso tem que ser discutido. A questão não é simplesmente a de quem paga, não é simplesmente como geramos recursos para pagar. A questão é de como nós concebemos a carreira. como podem ser concebidas as carreiras que os estados e municípios têm e que historicamente foram feitas de maneiras muito diferentes entre si.
O Ministério tá propondo criar uma comissão para analisar isso em todo o país, em todos os estados e municípios, abrir esse diálogo?
Isso está no espírito do Plano Nacional de Educação. A construção disso tudo tem que passar justamente pela negociação, pela discussão e pelo aprofundamento de métodos. Vejam uma coisa, quer dizer, nós discutimos muito e não discutimos nada de métodos pedagógicos, que são também extremamente importantes e que obviamente não estão no PNE, porque isso tudo vai se discutir na prática. E essa é uma discussão em que o MEC tem também um protagonismo muito grande. Nós temos que discutir no Brasil inteiro de que maneira educar. Aquilo que a senadora Regina, que já saiu, levantou sobre a alfabetização é crucial. Como vamos alfabetizar? Quais são as experiências bem-sucedidas? Como vamos fazer isto? Então, questão não é só uma questão financeira, senador. Ela envolve muito, por isso que eu tenho insistido, não é uma questão somente conseguir verbas, é de usá-las bem. Nós temos que melhorar muito o uso. O gasto melhor do dinheiro público é um dinheiro de todos nós. Senadora Marta, a senhora levantou no final a questão da PUC de São Paulo. Essa é uma questão delicada, porque a PUC de São Paulo, como todas as universidades, tem autonomia. A Universidade Federal de Santa Maria tem autonomia, ela tomou uma posição que o MEC não aprova, o MEC colocou uma nota uma nota de esclarecimento sobre não aceitar esse tipo de discriminação, no caso por nacionalidade. Senadora Ana Amélia, que é do Rio Grande do Sul, elogiou, apreciou a nota do MEC. Então, nós não intervimos, nós não temos intervenção na Universidade Federal de Santa Maria, muito embora ela tenha o MEC como mantenedora, mas a autonomia universitária. Da mesma forma, a PUC de São Paulo. Creio que muitos sabem, Vossa Excelência sabe, o quanto eu devo ao pensamento de Michel Foucault. Eu assisti durante 3 anos, o tempo que eu estive na França nos anos 70, os cursos de Michel Foucault. É um dos grandes pensadores do século XX. Agora, não me parece que esteja nas incumbências do MEC dizer às instituições o que elas devem fazer ou deixar de fazer. Até porque os recursos que são pelos quais a PUC é financiada pela sociedade brasileira, pelo MEC, provavelmente outros agentes da sociedade brasileira, eles são concedidos em função de outros fatores. Quer dizer, certamente a PUC, que tem uma pós-graduação qualificada, tem recursos em função de ter uma pós-graduação qualificada e tem bolsas para isto. Agora, evidentemente, a discussão sobre a medida da PUC é uma discussão aberta que a sociedade está assumindo, está discutindo muito tudo isso e penso que o gestor universitário deve ser muito atento à opinião pública, não só externa, mas interna à própria academia. Então, não cabe uma posição de governo no caso.
Ministro, eu quero só um complemento rápido com relação à indagação do senador Eduardo Amorim, só para reforçar que a comissão, para tratar exatamente da questão da meta 17 e 18, ou seja, do piso salarial, que é formada pelo MEC, CONSEDE e pela UNDIME, não é isso, professor Luiz Cláudio?
É isso, Luiz.
Na verdade, é uma estratégia já do próprio Plano Nacional de Educação, já é em cumprimento ao PNE, inclusive o Fórum. Mas nós queremos, enfim, agradecer ao ministro Renato Janini, estender aqui também, né, a nossa saudação a toda a equipe que forma o Ministério da Educação. Dizer que, sem dúvida nenhuma, esperamos tê-la aqui em outras ocasiões, ministro, né? Reafirmar aqui o nosso compromisso enquanto Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, né, senador Cristóvão, de firmar as parcerias que são necessárias para a gente promover a agenda da educação no nosso país, tendo como lema exatamente o novo Plano Nacional de Educação, que vem na direção de realizar o sonho que todos nós acalentamos no peito, que é de termos, né, o Brasil uma verdadeira pátria educadora. Né, senador Cristóvão? A pátria educadora, claro que passa por as crianças tendo acesso à escola de boa qualidade, os professores bem remunerados, bem formados, com boas condições de trabalho. Mas, enfim, agradecer e, desde já, ministro, convidá-lo para o dia 8 de julho, audiência pública que nós faremos aqui nesta comissão, exatamente para celebrar, presidente da UNE, o primeiro ano de sanção do Plano Nacional da Educação. Então, dia 8 de julho, esperamos contar com Vossa Excelência aqui e com as demais entidades para a gente celebrar o primeiro ano de vigência do novo Plano Nacional de Educação e fazer exatamente um balanço à luz dos compromissos e dos desafios que traz o próprio Plano Nacional de Educação. E vamos sugerir ao comando das entidades que formalize o pedido de audiência ao ministro Renato Janini. Falo no que diz respeito à questão da greve dos servidores. Está encerrada a presente audiência pública.